Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Em todo esse tempo que estamos vivendo a pandemia provocada pelo coronavírus, você provavelmente já ouviu falar em Covid longa. É possível que conheça pessoas que sofreram ou estão sofrendo com ela, e até mesmo que seja uma dessas pessoas.
No episódio de hoje, vamos falar sobre o que é a Covid longa e explicar um pouco do que já se sabe sobre ela. Para quem nunca tinha ouvido o termo, ele não se refere ao tempo de duração da pandemia. A Covid longa é o nome mais popular que foi dado ao que os pesquisadores chamam de síndrome pós-Covid. Ela é composta por um conjunto de sintomas e sequelas persistentes em quem teve a doença.
Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a Covid longa, contamos com a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e membro do Observatório Covid-19 Fiocruz, Margarete Crisóstomo Portela.
E vamos também desmentir uma mensagem falsa que circula envolvendo o aplicativo ConectSUS e uma terceira dose da vacina contra a Covid.
A Covid longa, ou síndrome pós-Covid, como dissemos, se refere a um conjunto de sintomas persistentes que uma pessoa pode ter depois da fase aguda da Covid-19, ou a ocorrência de sintomas tardios. A gente já falou um pouco sobre esse assunto no episódio Sequelas. Mas o conhecimento de lá para cá avançou e hoje já se tem mais informações, apesar de ainda ter muita coisa para ser descoberta.
Uma coisa que a professora Margarete Portela contou é que o nome Covid longa para síndrome pós-Covid foi um termo criado por pacientes. E um estudo mostrou que mais ou menos 80% das pessoas que têm Covid podem apresentar uma síndrome pós-Covid. O assunto ainda é debatido entre os especialistas, mas de maneira geral, a Covid é considerada Covid longa a partir da duração de 4 semanas depois do aparecimento dos primeiros sintomas.
E hoje já se tem subdivisões para classificar a Covid longa, como descreve a doutora Margarete Portela, que além de pesquisadora, é professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ENSP Fiocruz.
Bom, ela pode durar entre 4 semanas e muitos meses, né? Pelo menos até onde a gente tem conhecimento hoje, inclusive pelo fato de, sendo tudo muito novo, né? Talvez ainda não termos mesmo um período de observação que possa hoje já de alguma forma definir até quando seria uma Covid longa. De qualquer forma, já existe assim uma divisão, né, em relação a 2 tempos. Entre 4 semanas e 12 semanas, a síndrome pós-Covid é considerada uma extensão subaguda, né, da Covid. Enquanto que a partir de 12 semanas, ela é considerada como uma Covid crônica.
Ou seja, para gente que é leigo, entre 4 e 12 semanas é mais parecido com uma doença que demora para passar. E depois de 12 semanas, já está mais para uma doença que deixou sequelas.
Um estudo realizado com cerca de 3.700 pessoas pelo Imperial College de Londres e publicado em uma revista da prestigiada The Lancet, identificou 203 possíveis sintomas da Covid longa em pessoas que sofreram com ela. Esses sintomas se dividiram em 10 sistemas do corpo humano que podem ser afetados pela doença. E diferentes sintomas em diferentes sistemas podem aparecer ao mesmo tempo, já que a Covid é uma doença sistêmica, ou seja, que afeta simultaneamente diferentes sistemas do corpo humano.
Entre as sequelas sistêmicas mais comuns está a fadiga, o cansaço constante. Ela foi relatada por 98% dos pacientes que tiveram Covid longa. Ou seja, é um sintoma que aparece em praticamente todo mundo que sofre com a síndrome pós-Covid. E outro dos sintomas mais frequentes é o mal-estar depois de fazer exercício físico, que foi registrado em 89% das pessoas que participaram do estudo.
Também houve um percentual grande de pessoas que tiveram sequelas respiratórias. Mais de 77% apresentou falta de ar persistente e cerca de 66% continuou com tosse seca por bastante tempo. Sintomas neurológicos também são muito comuns em quem sofre com a Covid longa. 85% apresenta episódios de confusão mental. A insônia é comum em mais de 68% dos pacientes e tontura atinge quase o mesmo percentual, pouco mais de 67%.
E esses são só alguns dos sintomas relacionados ao sistema nervoso. Também foram registrados perda de memória de curto prazo, ansiedade, dificuldade de se comunicar, dor de cabeça persistente, perda de olfato e até alucinações. Também não são desprezíveis as reações intestinais, como diarreia e perda de apetite, que afetam aproximadamente a metade das pessoas que sofrem com sintomas persistentes de Covid. Há também registros importantes de sequelas musculares como dor, reações imunológicas como surgimento de novas alergias, perda de cabelo e até sequelas no sistema reprodutor, com disfunção sexual em ambos os sexos.
Além disso, há um percentual significativo de sequelas cardíacas, como palpitação e dor no peito, relatadas por 67% e 53% dos participantes do estudo, respectivamente. No maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, médicos investigam alterações cardiovasculares provocadas pela Covid em crianças que precisaram ser internadas. O que nos leva a perguntar sobre se existe alguma forma de prever quem tem mais chance de sofrer com a Covid longa. E a pesquisadora do Observatório Covid-19, Fiocruz, também falou sobre isso.
Existem preditores em relação à Covid-19? Quer dizer, uma vez que eu tenho Covid, existem algumas manifestações que podem me fazer acreditar que eu vou ter a Covid longa, né? E diz que existem alguns estudos exploratórios nesse sentido. Há uma associação, de certa forma, com a gravidade da própria doença, né? Ou com fatores que levam a uma gravidade maior da própria doença. Então, por exemplo, a questão da idade, né? Quer dizer, quanto mais idosa a pessoa, tem um risco maior de ter uma Covid longa, né? Ou a síndrome pós-Covid. Por exemplo, um paciente que tenha asma ou que tenha obesidade também tem um risco maior de ter a síndrome pós-Covid. Por outro lado, quer dizer, pacientes também hospitalizados ou pacientes que foram entubados, né? Então, o risco e também a gravidade da síndrome pós-Covid, né, provavelmente vai ser maior, né? As chances, né, de que de fato haja maior gravidade. Por outro lado, também eu acho que é importante dizer que você não precisa ter uma doença grave para ter a síndrome pós-Covid. É possível também uma pessoa que tem uma forma branda da doença terminar tendo, né, ainda que ela pode acontecer dela ter a síndrome pós-Covid.
Como a gente consegue perceber, os estudos estão avançando e os cientistas têm descoberto muita coisa, mas ainda há muito a ser desvendado, como reforça Margarete Portela.
Muitos estudos estão sendo realizados. No Brasil, a gente tem conhecimento de um estudo que tem sido organizado pelo projeto Coalizão, que é um projeto que envolve os hospitais de excelência e também a Associação de Terapia Intensiva. Esse estudo, inclusive, tem assim, alguns dados muito impressionantes, né, em relação, por exemplo, à ocorrência de reinternação e mesmo de óbitos entre pacientes entubados. E continua, quer dizer, tem um protocolo hoje que está sendo de alguma forma desenvolvido. Tem também um estudo agora, quer dizer, pelo menos um protocolo publicado de um estudo no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E, enfim, quer dizer, existe ainda assim muito a ser conhecido em relação a essas manifestações, em relação ao nível de ocorrência, né? Quer dizer, também uma abordagem epidemiológica, o nível de ocorrência, em que pacientes, quais são as características. Então, de fato, assim, muita coisa ainda a ser conhecida.
Então percebemos que é claro que é uma boa notícia quando alguém supera a Covid, mas a recuperação é mais complexa do que se pensava inicialmente e vai ser necessária uma atenção especial a um grande número de pessoas que conseguem vencer a fase aguda da doença, mas ainda terão que lidar com as sequelas da Covid longa. O sistema de saúde precisa estar preparado para lidar com a síndrome pós-Covid, um desafio ressaltado pela pesquisadora da Fiocruz.
Sem dúvida, traz assim, imensos desafios para os sistemas de saúde. Primeiro porque, sendo um conjunto de manifestações sistêmicas, né, elas envolvem a necessidade de uma equipe multiprofissional, com competências na abordagem de diferentes aspectos, né, da doença. O que, sem dúvida, quer dizer, remete para a necessidade da nossa atenção primária se organizar e como ela trabalha, por exemplo, com unidades de nível secundário, ou como ela se fortalece para ser mais resolutiva, né? Tem toda uma discussão também que tem sido colocada em relação à questão da necessidade de centros especializados em COVID. Isso aí, quer dizer, eu acho que aqui é uma discussão, eu não estou aqui defendendo o que dizer na realidade, mas assim, são discussões, eu acho que são temas para uma pauta de discussão, né? O ideal seriam centros especializados dentro de hospitais ou como centros mesmo mais independentes, ou de fato o caminho é o fortalecimento da atenção primária, quer dizer, que me parece também um bom caminho, né, no sentido dessa abordagem, né, uma abordagem, aí retomando de fato a questão da integridade do cuidado, né? Então, assim, são, eu acho, muitos aspectos, por exemplo, também em relação a entender, por exemplo, a necessidade de reinternações e, enfim, então, assim, tem muitos desafios para o sistema de saúde, para, de alguma forma, se preparar, né, para responder às demandas que vão estar sendo colocadas por esses pacientes, em um contexto onde a gente já tem outras complicações, né, como, por exemplo, um elevado contingente aí de demandas represadas no decorrer da pandemia.
Ou seja, a questão é complexa e ainda exige discussões sobre a melhor forma de enfrentar os desafios impostos aos sistemas de saúde pela síndrome pós-Covid. Mas a Covid longa e a necessidade de lidar com sintomas persistentes e sequelas da doença em parte dos pacientes é...
Corona Fato.
O que não é fato é uma mensagem que circulou por e-mail com um logotipo imitando a marca do Conect SUS nos últimos dias. No texto, o e-mail afirmava ser um convite para tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Ele dizia que a inscrição da pessoa no Sistema Único de Saúde teria sido selecionada para receber uma dose extra de imunizante.
Ainda segundo o e-mail, a pessoa poderia optar pelo fabricante da vacina que quisesse, de acordo com a disponibilidade de doses. E essa escolha deveria ser feita até 72 horas antes da aplicação do imunizante. E como não poderia deixar de ser, o e-mail falso oferecia a opção de clicar em um botão azul para visualizar um cartão. Uma vez impresso, esse cartão daria direito a escolher a vacina no posto de saúde. O Conect SUS é um aplicativo de verdade e vale a pena baixá-lo gratuitamente no seu celular nas lojas oficiais. Mas essa mensagem que circulou é mentira mesmo.
A gente não chegou a receber esse e-mail para verificar o que acontecia ao clicar nesse botão. Mas as chances de que ele conduzisse a algum link malicioso que poderia roubar dados da pessoa é enorme. A forma de tentar convencer desavisados a clicar em um link nesse tipo de e-mail falso é muito comum em golpes na internet. Muitos deles instalam programas espiões na máquina da vítima para tentar roubar senhas bancárias e outros dados importantes.
Como o Ministério da Saúde já esclareceu, a mensagem é completamente falsa. O Conect SUS é um aplicativo real, mas nenhum e-mail foi enviado para convidar pessoas aleatoriamente para tomar uma terceira dose de vacina contra a Covid. A orientação é sempre procurar as fontes de informação oficiais em seus próprios sites e se manter atualizado com veículos de imprensa confiáveis.
Recentemente, a gente fez um episódio sobre terceira dose. E de lá para cá, as coisas mudaram um pouco. De fato, o Ministério da Saúde acompanha estudos sobre a necessidade e a eficácia de uma possível terceira dose, especialmente em pessoas mais velhas ou que têm a imunidade comprometida.
Alguns países já começaram a aplicar uma terceira dose para reforçar a imunização. Israel é um dos exemplos. E os Estados Unidos anunciaram que pretendem oferecer doses de reforço a toda a sua população. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro anunciou no dia 24 de agosto que pretende começar a aplicar uma dose de reforço em idosos a partir dos 60 anos entre setembro e novembro. E no dia 25, o Ministério da Saúde anunciou que uma terceira dose será aplicada em idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos a partir de 15 de setembro.
Mas como podemos ver, tudo o que é feito é divulgado pelos canais oficiais e noticiado pela mídia comercial. seguindo critérios epidemiológicos para proteger quem mais precisa. Não é um sorteio que seleciona pessoas aleatoriamente e as avisa por e-mail, SMS ou WhatsApp. Então, a mensagem com o logotipo copiado do Conect SUS, que convida para a terceira dose da vacina contra a Covid-19, com um link clicável, é possivelmente uma tentativa de golpe na internet. E certamente...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h.
Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista, a não ser em algumas exceções, como no episódio sobre HIV e Covid, que a gente dividiu em duas partes. Vale a pena escutar.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @CanalSaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente volta a reforçar. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado as duas doses da vacina. Só vamos poder deixar de usar máscaras depois que uma grande parte da população estiver imunizada e a circulação do vírus diminuir.
Respeite o distanciamento social. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
Quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça da segunda dose. Ela é fundamental para vencermos a pandemia. Uma dose só não é suficiente. Verifique as datas e procure os postos de vacinação.
Lave bem as mãos com frequência, mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção de Valéria Mauro e Branca Murá.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
É isso, um abraço e até a próxima.
É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima.